Quinta-feira, 30 de março de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Bombeiros encontram corpo de homem que estava desaparecido em São Mateus do Sul. Buscas pela companheira dele seguem. Ontem, o carro do casal foi encontrado submerso no Rio Iguaçu, caso este que intriga a polícia. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É um caso que realmente traz muitos questionamentos. No domingo, o casal Janete Gonçalves Padilha e Leomar de Paula Amarante desapareceu após ir a um baile em São Mateus do Sul. Ontem pela manhã, o carro do casal, um Fiat Uno na cor prata, foi encontrado submerso no Rio Iguaçu, em São Mateus do Sul, próximo a uma praça na área central do município. Segundo informações, o carro estava com a chave na ignição, com a porta do motorista destrancada, todos os vidros fechados e a marcha engatada. Não havia nenhum corpo dentro do veículo. Mais tarde, os bombeiros encontraram um corpo no Rio Iguaçu, na região da Vila Amaral, e a família confirmou que trata-se de Leomar de Paula Amarante, de 38 anos. As buscas seguem nesta quinta-feira na tentativa de encontrar a companheira dele, a Janete Gonçalves Padilha, que segue desaparecida. A polícia analisa câmeras de segurança da região central de São Mateus do Sul e também tenta encontrar possíveis testemunhas que possam auxiliar nas investigações. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. Um aluno sacou uma arma para ameaçar um colega dentro de uma escola em Arapongas. O adolescente fugiu após a confusão, foi apreendido pela polícia nas imediações do colégio. A arma não foi encontrada. Poderíamos, neste momento, estar noticiando mais uma situação de ataque, de violência dentro de uma instituição de ensino aqui do nosso país. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Não aconteceu pior, graças a Deus, né, Cláudia? Muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Felizmente, né? Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela patrulha escolar. Isso foi ontem, em Arapongas, e após usar uma arma para ameaçar um colega dentro de um colégio estadual. A ocorrência foi confirmada pela Secretaria Estadual de Educação. Nesse comunicado, o órgão informou que a situação ocorreu durante uma conversa na sala das pedagogas, depois que os dois estudantes envolvidos foram retirados de sala por conta de uma discussão. Um dos alunos, então, sacou a arma da mochila e ameaçou o outro na frente das profissionais, que conseguiram acalmá-lo. Os estudantes de outras salas teriam até acompanhado a situação, chegaram a fazer um vídeo mostrando que as funcionárias estariam deitadas no chão, mas isso não foi confirmado pela secretaria. Apesar dessa confusão toda, das ameaças, nenhum disparo foi efetuado, ninguém ficou ferido. O adolescente teria dito que não iria efetuar os tiros, né, em respeito às pedagogas. Depois, ele saiu correndo, fugiu do colégio. A polícia militar foi acionada, realizou um patrulhamento nas imediações da escola e até a localização do estudante. O helicóptero também ajudou e deu apoio aos trabalhos. Até o momento, a arma não foi encontrada, Luciano.
Obrigado pelas informações, Cláudia Lima. Olha, parece que está faltando mais tolerância nas relações interpessoais. Lá em Cascavel, será lançada, inclusive hoje, a campanha Deixa Pra Lá, Tem Alguém Que Te Espera. O objetivo é justamente sensibilizar a população a ter mais empatia e ser mais tolerante em situações do dia a dia. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Bom, diante de situações que marcaram a cidade de Cascavel e que nós relatamos também aqui no CBN Paraná, os casos como o do jovem Ailson Augusto Ortiz, de 22 anos, que morreu baleado em uma rua movimentada de Cascavel após uma briga de trânsito, Elias Pires da Silva, que na época tinha 54 anos e desferiu vários disparos contra o jovem, que morreu no local. Elias foi preso, julgado e condenado a 19 anos. Outro caso foi de Gabriel Baíça, de 26 anos, que também morreu após ser esfaqueado em maio do ano passado, pelo empresário Adnei Rota, também por desavenças no trânsito. O desentendimento começou pela disputa de uma vaga na fila do drive-thru. E um rapaz chamado Guilherme, de 21 anos, que foi jogado contra um ônibus na madrugada do dia 14 de maio, também do ano passado. Ele e outro jovem discutiram e, na sequência, a vítima foi empurrada contra o ônibus. A 5ª e a 16ª Promotoria do Ministério Público encabeçam a campanha Deixa Pra Lá. Tem alguém que te espera em casa e tem o apoio da Prefeitura de Cascavel, da Câmara de Vereadores, da 15ª Subdivisão Policial. E a proposta é contra a violência, engajar todas na missão de salvar vidas. E é justamente para evitar crimes assim, banais, que a 5ª e a 16ª Promotoria do Ministério Público querem conscientizar e sensibilizar as pessoas a evitar o confronto que muitas vezes termina de forma violenta e causa prejuízos tanto para quem sofreu a violência quanto também para a família do agressor. O promotor de justiça, Guilherme Rezende, disse que a situação é corriqueira.
Então, para quem está nos ouvindo, né, a mensagem que eu transmito é saibam vocês que esses três episódios em Cascavel, eles não foram episódios isolados, embora eles tenham chocado um pouco mais, porque a imprensa se debruçou sobre eles. É uma situação tão corriqueira que tem acontecido com tanta frequência que realmente despertou em nós, né, e a preocupação inicial não foi nem do Ministério Público, tá, foi da doutora Mariana, que então era a delegada-chefe da regional e já ocupou o cargo de delegada da Delegacia de Homicídios. Então, foi ela quem plantou ali em nós a ideia de se mobilizar para buscar uma campanha nesse sentido.
O lançamento é nesta quinta-feira, no Hooligans Pub, em Cascavel, que é uma casa noturna, em uma das ruas mais movimentadas da cidade, onde já houve cenas como essas já citadas. Também será lançada a música tema da campanha, composta e cantada pela cantora cascavelense Vika, que mobilizou o país inteiro durante a pandemia de Covid-19, com a música Pausa. O mundo precisa de pausa. Luciano.
O mundo precisa de pausa, exatamente, de parar para pensar antes de agir também, de ter mais paciência e tolerância. Obrigado, Franciele, pelas suas informações. O Ministério Público Federal solicitou que o inquérito policial que investiga um possível sequestro e atentado contra a vida do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, do União Brasil, e de um promotor de justiça, fosse arquivado. A juíza federal Gabriela Hart, substituta da 9ª Vara Federal de Curitiba, negou o pedido. A justificativa do MPF foi de que o inquérito policial investiga extorsão mediante sequestro, mas como o crime não chegou a acontecer, não seria punível. Na decisão, a juíza revelou que a extorsão mediante sequestro não foi o único crime exposto na investigação e que, abre aspas, a finalidade do inquérito policial é justamente a apuração dos fatos que configurem uma infração penal, fecha aspas. Gabriela ainda citou a Operação Secas, realizada pela Polícia Federal, onde houve nove pessoas foram presas nessa operação por serem suspeitas de integrar o grupo de facção que orquestraria o ataque. De acordo com a juíza, a Polícia Federal ainda faz análises dos materiais apreendidos. No despacho, ela afirma ainda que, abre aspas, a operação policial foi deflagrada há menos de uma semana, de modo que as lacunas porventura existentes poderão ser esclarecidas pelos elementos de informações que já foram e também por aqueles que ainda serão colhidos, fecha aspas. O plano contra Moro, segundo a PF, estava sendo preparado há pelo menos 6 meses. Em Curitiba, criminosos alugaram 5 imóveis para monitorar os passos do senador. Segundo o político, o plano do sequestro foi uma retaliação de integrantes de uma facção criminosa por uma decisão tomada enquanto ele ainda era ministro, que restringiu visitas em presídios federais. O caso está sob sigilo. A reportagem da CBN aguarda ainda respostas do Ministério Público Federal sobre esta decisão. O assunto agora é saúde. Por conta do aumento de casos de gripe entre crianças, o Hospital Universitário de Maringá abre 18 novos leitos pediátricos de UTI e de enfermaria. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. As unidades de saúde de Maringá têm registrado um aumento no número de atendimentos.
Daqui a pouco tentamos restabelecer a conexão com a Luciana.
Bom dia a você, bom dia a todos. A discussão e votação do projeto durou aproximadamente 5 horas na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. Com a aprovação, a Prefeitura pode prorrogar o contrato com a Aviação Campos Gerais, a VCG, responsável pelo transporte coletivo da cidade, até que seja realizado um novo processo licitatório. Lembrando que o contrato vigente segue até o mês de junho deste ano. O texto do projeto prevê um subsídio de R$ 26 milhões de reais ao ano pela Prefeitura, que resulta na redução da tarifa para R$ 4,00. Atualmente, o valor é R$ 5,50. O texto segue agora para sanção e regulamentação para que a nova tarifa passe a ser aplicada. A probabilidade é que o novo valor seja adotado já a partir da próxima semana aqui em Ponta Grossa. O projeto recebeu aprovação de 18 parlamentares, com apenas uma abstenção. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. E agora sim, vamos falar com a Luciana Penha, lá de Maringá, porque o Hospital Universitário da cidade abriu 18 novos leitos pediátricos de UTI e enfermaria por conta do aumento de casos de gripe entre os pequenos, entre as crianças. Luciana Penha, muito bom dia.
As unidades de saúde de Maringá têm registrado um aumento no número de atendimentos de crianças com gripe e outros problemas respiratórios, principalmente o vírus sincial, que atinge bebês. Este aumento é esperado todo ano no mês de abril, mas agora, em 2023, o surto de casos de crianças, chegou mais cedo, agora em março. 60% dos casos de síndromes respiratórias registrados este ano, na 15ª Regional de Saúde de Maringá, atingiram menores de 12 anos. Uma explicação pode ser a pandemia, que trouxe impactos no sistema imunológico das crianças, e também as mudanças climáticas. Não é só Maringá que enfrenta essa situação, mas aqui as unidades de saúde públicas e privadas estão lotadas. Os leitos públicos de UTI pediátrica estão com 91% de ocupação e na rede particular a ocupação é de 71%. Por causa dessa situação, o Hospital Universitário de Maringá abriu 18 leitos pediátricos, 8 de UTI e 10 de enfermaria. Maria. É uma estratégia para enfrentar este momento de crise. A vacinação contra a gripe na cidade começou na terça-feira em Maringá para todos os grupos prioritários, mas em alguns postos de saúde, segundo a reportagem apurou, o movimento ainda é pequeno. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações e com elas nós encerramos a edição de hoje do CBN Paraná, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.